uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.
Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade. Eu sou Luciana Kiefer, cantora lírica e professora de canto do Departamento de Música da UFRGS, e conto com a participação de Daniel Schilling, aluno de canto da Universidade, na elaboração e apresentação da pesquisa e da entrevista. Hoje falaremos sobre a ópera The Wreckers, da compositora Ethel Smyth. Para enriquecer nossa conversa, temos a honra de receber a soprano Gabriela Di Latio, fundadora e curadora da Fundação Done Women in Music, que busca acabar com a desigualdade de gênero na indústria musical. Ela compartilhará conosco sua experiência como cantora e com seu trabalho de amplificar as vozes femininas na música.
Composta entre 1902 e 1904, The Wreckers, ou em tradução livre para o português, Os Destruidores, estreou em 1906 em Leipzig, com tradução alemã e com cortes significativos. A estreia em Londres veio 3 anos mais tarde, em 1909. A ópera, em 3 atos, nasceu da forte impressão que a compositora Ethel Smyth teve ao visitar a Cornualha, no Reino Unido, em 1886, quando conheceu lendas sobre vilas que, em noites de tempestade, enganavam navios para que os naufragassem nas rochas, saqueando suas cargas. Smyth passou anos coletando relatos sobre essas práticas que o libretista Henry Brewster transformou em um drama de ampla dimensão. Ethel Smyth, nascida em 1858, foi uma das figuras mais marcantes da música britânica. Compositora, escritora e sufragista, estudou em Leipzig, na Alemanha, e conviveu com nomes como Brahms, Clara Schumann e Tchaikovsky, enfrentando grande resistência por ser mulher em um meio ocupado por homens. Apesar disso, construiu uma carreira sólida com 6 óperas compostas, além de inúmeras músicas coral, de câmera e sinfônica. Smyth também militou ativamente pelo sufrágio feminino e compôs o hino The March of Women, rompendo padrões ao se afirmar como compositora profissional e defensora de causas sociais, militância que levou-a inclusive à prisão. Em sua vida pessoal, manteve uma longa relação com Henry Brewster, autor do libreto da ópera. Em 1922, conquistou o título de Dama do Império Britânico, tornando-se a primeira mulher compositora a receber tal honra. Os Destruidores, apontada como a ópera que antecipa a intensidade dramática que Britten exploraria em Peter Grimes, mostra como a religiosidade e a violência comunitária se entrelaçam. Musicalmente, Smyth utiliza a técnica wagneriana de motivos, mas com forte influência de Strauss na orquestração e densidade dramática. Quanto ao libretista, Henry Brewster foi filósofo e poeta americano, criado na França e radicado na Itália. Amigo íntimo de Smyth e figura central em sua vida pessoal e artística, escolheu o francês para o texto do libreto, tanto por ser a língua em que trabalhava com naturalidade, quanto pela expectativa de que a ópera tivesse mais chance de ser produzida na França ou Bélgica, embora hoje em dia a ópera seja apresentada com bastante frequência em inglês. Com a influência inglesa e estadunidense, o libretista foi educado no ambiente cultural francês e tinha forte inclinação para a literatura e filosofia continental, sendo possível perceber que seu texto alia elementos folclóricos e dramáticos a uma reflexão moral mais profunda. A parceria entre ambos marcou profundamente a trajetória criativa de Smyth até a morte de Brewster em 1908. A ópera The Wreckers, dividida em 3 atos, se passa em uma vila de pescadores na Cornualha. Os habitantes vivem de provocar naufrágios para saquear navios. O pregador Pascu acusa o povoado de imoralidade, mas é sua jovem esposa, Tirza, quem sofre com a brutalidade da comunidade. Mark, um jovem pescador, apaixona-se por Tirza e juntos eles decidem acender fogueiras para avisar os navios do perigo. Avis, filha do faroleiro e antiga pretendente de Mark, denuncia os dois por traição. No julgamento, Mark e Tirza confessam seu amor e sua culpa. Condenados, são acorrentados em uma caverna para morrer afogados pela maré, preferindo o amor e a morte à submissão. Concluída a contextualização e a apresentação de The Wreckers, chegamos ao momento da nossa entrevista. Gabriela, boa tarde e é um prazer recebê-la no nosso programa.
Boa tarde, o prazer é todo meu estar aqui de volta, né? Sempre.
Então, para iniciar, te apresentando para o nosso ouvinte, tu nasceu aqui mesmo em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, iniciou uma carreira no Brasil e depois se estabeleceu em Londres. Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que foi essa tua trajetória.
Nossa, sim, nasci aqui em Canoas, comecei meus estudos de canto lírico, na verdade, na Escolinha de Música da OSPA. Depois eu fui para Curitiba, lá comecei a trabalhar na Camerata Antiga de Curitiba, e de Curitiba para Londres. Como muitas pessoas, né, a gente às vezes não planeja, essas coisas acontecem, a gente tem aquele sonho, né, de sair, se aperfeiçoar, e desde então continuo em Londres. Esse caminho, acho que todo mundo que está fora do Brasil ou sonha ir para fora do Brasil sabe, né, o quão difícil é, por tantas razões, né? Começam com razões financeiras, começam com razões de língua, com razões de diferença de cultura, com razões de falta de às vezes até de um apoio do governo, de dar apoio para essas pessoas saírem do país. Então, assim, eu brinco que tudo começou com um sonho, né? É o sonho que a gente tem de seguir essa paixão pela música, né? Essa paixão que é tão grande dentro da gente, que nos faz fazer tanto. Acho que todo mundo que faz arte sabe que ninguém faz isso por dinheiro, né? Por fama, a gente faz pelo amor e pela vontade de contribuir e de a gente recebe tanto de volta, né? Como artista. Mas, assim, quanto tempo vocês têm nessa entrevista? Porque vai precisar de muito mais tempo, né? Olha, o que eu posso te dizer é que, assim, vale muito a pena quando a gente consegue entender isso, né? Algo que apareceu para mim depois, na verdade. O porquê, né? Que eu estou fazendo isso. O porquê. E quando a gente, no início, a gente vai, eu quero cantar bem, eu quero que a minha voz seja linda, eu quero chegar nesse palco, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Hoje em dia, claro, a minha vontade de continuar como sendo artista é completamente diferente, né? Porque você entende que só ter uma voz bonita, só cantar em certos lugares, não é isso que faz a diferença. E eu acho que tudo isso que aconteceu na minha vida também com a questão das mulheres na música, acho que ressignificou a minha carreira como cantora, como pessoa, como mulher, como artista. E te digo que nada é mais gratificante do que tu, além de conseguir contribuir musicalmente, como num palco, e receber tudo aquilo de volta, de tu saber que aquilo que tu tá fazendo também tem uma pequena diferença na sociedade, e que eu tô tentando que a minha voz não só traga alegria, como a música pode trazer tanto, né, na vida das pessoas, mas que possa transformar um pouco a indústria musical, que ainda, infelizmente, apesar de ser tão linda, é muito desigual e não representativa de toda a arte que a gente tem, sabe?
E tu estás em Londres já faz, né, mais de 20 anos.
Faz verdadeiros anos.
E, se eu não me engano, foi em, acho que 2018, né, que tu criaste a Fundação Done Women in Music. E eu queria, então, que me falasse um pouquinho sobre esse projeto, que começou como um projeto e hoje já é uma fundação enorme. Como é que nasceu essa ideia, né? O que é exatamente esse projeto?
Então, foi exatamente 2018, foi um ano realmente que muito transformador na minha vida. Mas a ideia do Done, que significa, como aqui as pessoas sabem, né, mulheres em italiano, começou um pouquinho antes, né, em 2015, quando eu comecei a fazer concertos na época do ano de Shakespeare. E naquele momento eu descobri muitas ciclos de canções de mulheres compositoras mais modernas, assim, que eu não conhecia. E ficou aquela pulga atrás da orelha. E um ano e pouco depois eu achei uma enciclopédia num sebo lá, que é essa história bem famosa, que se chamava Enciclopédia Internacional de Mulheres Compositoras, dois volumes, assim, enormes, de quase 1.000 páginas cada um. E essa, essa enciclopédia listava 6 mil mulheres compositoras na história da música quando foi publicada, que era 1984. E naquele momento eu me senti a cantora mais ignorante do mundo. Não só cantora, né? Porque pensei, meu Deus, o que aconteceu? Eu não fui numa aula, né? Eu perdi uma aula importante na faculdade, na Royal College of Music, na minha carreira inteira, porque naquele momento da minha carreira, 2016, 2017 ali, eu acho que conheci umas 5 mulheres, tá? Eu já tinha cantado Bárbara Strozzi, porque eu faço música barroca, e aí conheci o quê? Clara Schumann, porque era irmã do Schumann, a Fanny Mendelssohn, porque era irmã do... Clara Schumann, esposa do Schumann, Fanny Mendelssohn, porque era irmã do Mendelssohn, sabia que o Mozart tinha tido uma irmã e era isso, na Chiquinha Gonzaga. E olha lá, né? Na verdade, não conhecia muita coisa dela. E eu sei que foi algo muito, assim, significativo pra mim, porque eu achei que eu era muito burra mesmo. Então, eu fui pra casa, eu não contei pra ninguém, eu fiquei... Comecei a olhar o nome daquelas listas na enciclopédia, e o primeiro pensamento que me veio foi, nossa, eu garanto que isso aqui é só uma lista, não quer dizer que a música dela é boa. Elas são, né, que as músicas é boa. E aí, naquele momento, eu também me peguei assim, como é que eu tenho esse pensamento? Como é que a primeira coisa que eu tenho para pensar é que isso aqui é um listão? E eu nem, né, então, assim, eu me dei conta que a minha vida inteira eu tinha ido a concertos, e é muito engraçado com compositoras, né? A gente vai a concerto, a gente consegue ver no palco quem é que tá no palco, se tem mulheres, se tem uma mulher regendo, se tem uma mulher tocando, solando. Mas quando vai a um concerto, tem um programa, tem ali um nome, um sobrenome, uma letra inicial, tu não sabe se é homem, se é mulher, e tu vai aceitando, né? E eu mesma indo, nossa, eu ia a concertos, os ensaios da OSP, desde que eu tinha 11 anos, adorava assistir, nunca questionei. Então, eu acabei fazendo... aprendendo, assim, como eu comecei a olhar coisas no YouTube, comecei a Spotify, escutar música, e daí fui descobrindo música, coisas maravilhosas e histórias dessas mulheres, e eu fiquei, assim, muito impressionada. Meu marido é engenheiro, também sempre conta essa história, ele é inglês, e acho que por um ano eu fiquei enchendo o saco dele no café da manhã, eu só contava, mas olha aqui, essa mulher, tu não sabia que ela tinha feito isso, aquilo, aquilo, e ele, assim, tá, tudo bem. Um dia ele falou assim pra mim, olha, muito legal, acho super, muito legal, tô adorando, tô adorando ouvir essas histórias, todo café da manhã, tem uma coisa no YouTube pra gente ouvir, mas tu tá entendendo que eu sou engenheiro, nada vai acontecer se tu continuar contando essas coisas pra mim, vai fazer alguma coisa ou o quê? E foi ele, na verdade, que me deu, assim, um pontapé, porque eu me dei conta, é verdade, nada vai acontecer. E aí eu decidi botar um site no ar, que era bem menor do que tem agora, eu mesma que fiz no Adobe, Dreamweaver, e aí eu listei 4 mil mulheres, porque eu tinha muito desejo de que essas mulheres saíssem dessa enciclopédia. Existe um grande estúdio de mulheres compositoras pela academia, o mundo acadêmico, o meio acadêmico, e só que, sim, são coisas muito longas, são teses, são... E, assim, não chega no público. Então, assim, eu quero fazer uma coisa bem popular, que qualquer pessoa que entre aqui vai encontrar e descobrir. Aí entrevistei mulheres ao vivo, conheci a primeira mulher que ganhou um Oscar, a compositora Rachel Portman, que mora lá, e me recebeu. E aí eu comecei abrindo, assim, essa caixa de Pandora que não tinha mais fundo, sabe? Publiquei o site no Dia Internacional da Mulher de 2018 e, como parte dessa primeira investigação, eu pensei, quer saber, vou dar uma olhada quais são as 15 orquestras maiores do mundo e vou contar quanta música de mulheres que eles estão fazendo, porque eu acho que essas orquestras, a gente está falando de Filarmônica de Berlim, de Nova York, de pessoas que têm um departamento de marketing, um público de altíssimo nível que pode descobrir essa música, né? E aí o resultado foi que era só 2,3% dessas 15 maiores orquestras do mundo que estavam tocando música de mulheres naquela temporada. Botei essa coisinha lá, publiquei, eu me lembro nitidamente desse dia, eu fui tomar banho, depois eu chorava muito, porque eu fiquei, que fiz a minha parte, só isso que eu queria fazer. E o que eu não pensava era o que ia acontecer depois, porque em questão, assim, de dias, um jornalista do Guardian, que é um jornal muito conceituado lá, pegou essa coisinha, esse infográfico que eu tinha posto, e fez uma matéria no Guardian sobre, tem uma soprano aqui que criou esse site, que é, quanto de mulheres, de música de mulheres que tem no mundo é isso. E claro, né, foi muito chocante, o número é muito baixo. Mulheres do mundo inteiro começaram a me escrever quase que imediatamente. Foi muito lindo, continua sendo, até hoje recebo. Muito obrigada, eu sou uma compositora, eu moro aqui, estou te fazendo uma salva de palmas de uma mulher só. Pode me adicionar na sua lista. E desde então, como a Lu disse, assim, era um projeto de paixão meu que foi crescendo. E depois da pandemia... Eu consegui registrar como uma fundação de sem fins lucrativos lá na Inglaterra. E hoje em dia é uma fundação global que tem um impacto imenso na indústria musical. Falo com bastante humildade, mas assim, sou bastante orgulhosa dessa parte. E realmente tem mudado bem devagar, porque a indústria é muito resistente, mas tem realmente feito uma... A pesquisa hoje em dia tem mais de 110 orquestras no mundo inteiro, né, que a gente olha, e essa pesquisa realmente muito importante, que as pessoas enxerguem, porque existe um... Eu vou parar de falar daqui a pouco, tá? Existe um achismo muito grande dentro da indústria. Primeiro, que a gente acha que as coisas estão melhores. E o segundo é que existe ainda uma grande ignorância de falta de conhecimento do repertório. Uhum. E por isso que, para mim, eu acho tão importante vir aqui falar com vocês e plantar essa semente, sabe? Porque tem muita música que... Nossa, a gente está faltando mais da metade da história da música, sinceramente.
Sim. E seguindo esse desenvolvimento que a gente está tendo agora em relação a esse trabalho, que mudanças tu acha que tu poderias, que tu acredita que tem acontecido, essas ações têm provocado desde que começou até hoje?
Olha, acho que a primeira mudança é realmente a conscientização, sabe? Porque a gente, até que tu consegue enxergar que existe um problema, ninguém faz nada. E como eu disse, ainda existe um achismo, né? E eu acho que desde que a Fundação Doni, eu não, de forma alguma, acho que eu seja a primeira pessoa a fazer isso. Não sou, eu sei que eu não sou. Mas eu acho que, isso eu falo também com bastante orgulho, por ser brasileira, estando fora... E porque eu fiz a coisa de um jeito tão diferente do que eu acho que as outras pessoas faziam, eu fiz de um jeito meu, assim. Ah, eu quero fazer assim, eu quero que esteja uma imagem colorida, eu quero que quando eu publico uma pesquisa, eu quero que seja fácil de ler, eu quero que tenha números grandes. É uma coisa assim, parece bobagem, mas hoje em dia ninguém tem tempo, ninguém Sim. vai preparar mais do que 5 minutos para ler nada. Então, se o número não está bem claro ali, ninguém vai ler. Então, eu acho que isso tudo... Eu recentemente entrei para o mundo acadêmico, que é algo que eu nunca achei que eu ia fazer, mas estou fazendo um doutorado agora. E semana passada, não, 2 semanas atrás, eu fui numa conferência e falei pela primeira vez como uma pessoa dentro do mundo acadêmico. E foi muito interessante, porque o mundo acadêmico do mundo conhece a Fundação Doni e toda essa pesquisa, né? Então, assim, é muito impressionante você chegar num lugar e as pessoas... Ah, não acredito, você, Gabriela, que você
fez
isso. Não, tu não faz ideia, eu já falei dessa pesquisa na minha vida inteira. Todo mundo me dizia, Gabi, eu já fui a não sei quantas conferências na academia, no mundo acadêmico, essa pesquisa, assim... Ah, o que, que eu vou saber, né? Eu não estou no mundo acadêmico, agora eu estou entrando, estou descobrindo. Então, assim, claro que tem uma força, né? A gente, querendo ou não, o meio acadêmico tem muita força. Então, pessoas dentro de universidades que podem fazer essa mudança. Eu vejo essa mudança acontecendo, mas a única coisa que eu acho é que está muito devagar, sabe? Porque as pessoas que têm que estar engajadas nessas mudanças, que são as gravadoras, as editoras, os diretores artísticos, não estão. Não é todo mundo que está, sabe? Uhum. Tem muita resistência. Tem muita... as pessoas se defendem. Qualquer momento que tu publica uma pesquisa dessa, que se você olha a pesquisa, até vou pedir para deixar os links depois, se as pessoas quiserem olhar. É muito legal tu ver cada orquestra, qual é a presença de mulher em cada orquestra do mundo inteiro. Tem orquestras do Brasil também. E aí, se você vai olhar, se você vai falar com essas orquestras, eles vão dizer, ai, mas não vai vender ingresso. Ai, mas o público não vai vir. É mentira, gente. O público vai vir e vai vir um público diferente. Porque, na verdade, vai vir um público que está querendo ouvir coisas diferentes, né? Sim. A música clássica precisa, de concerto, precisa se reciclar e precisa dar espaço.
Sim. E dentro dessa ideia de trazer, então, as mulheres aqui na URGS, também a gente tem trabalhado, né, com os alunos de canto, tentar incluir mais repertório, né, de compositoras mulheres, inclusive algumas alunas que abraçam essa ideia, chegam a fazer o recital completo só com compositoras mulheres, né, o recital de graduação. Então, está começando também, né, esse movimento por aqui. E a gente quer fazer, então, justamente esse programa hoje sobre a Ethel Smyth para, né, começar a botar óperas também de compositoras mulheres, né? Então, a gente queria agora falar um pouquinho sobre essa ópera, né? Que a gente sempre... Não sei se o público sabe como é que é o nosso sistema de escolha das óperas, mas a gente sempre pede que o entrevistado sugira, né, um título para a gente passar para o público. E, então, quando a gente conversou com a Gabriela, né, a Gabriela nos trouxe essa ideia dessa ópera The Wreckers, da Ethel Smyth, justamente para ter uma ópera de uma compositora mulher.
Isso, e seguindo essa linha de raciocínio, ela também foi uma grande ativista, né? Chegou a ser presa, como eu tinha comentado antes, por essa atuação dentro do movimento sufragista. E tu consegue enxergar paralelos dentro dessa luta dela no início do século XX e o ativismo que tu tens hoje no campo da música?
Ai, quem me dera ser a Ethel Smyth. A Ethel Smyth, assim, a Ethel Smyth foi uma dessas mulheres que eu descobri, né? Bem no início eu descobri a Ethel Smyth. Tanto que no site do Donnie, um dos videozinhos que tem educativos é sobre ela. Porque eu fiquei muito impressionada com ela. Era uma mulher muito, assim, excêntrica. Pra tu ver, ela... Nossa, tem muita história da Ethel Smyth. Ela, por exemplo, ela se amarrava numa árvore, às vezes, no início, porque ela queria ser regente, e ela achava que ela não tinha postura, então as pessoas postavam o véu, ela amarrada numa árvore, num parque, assim, regendo, né? Ela era bissexual, ela era apaixonada pela Virginia Woolf, que fugia dela muito, né? Porque tem várias histórias, assim. E muito excêntrica. E era uma mulher que escrevia... Vamos usar aquela coisa horrível, né? Como homens, né? Porque eles criticavam, a música dela é muito masculina, né? Porque a gente fala, a música de mulheres tem que ser delicada. Não, imagina, vocês vão ouvir a ópera. Até convido depois a olharem no YouTube, que está encenado, tudo. Nossa, fortíssima, né? E aí ela também é uma compositora que, como várias outras na sua época, imagina, ela é respeitada por Tchaikovsky, por Brahms, né? Conviveu naquele meio. Sim. E depois foi para um esquecimento, né? Mesmo lá na Inglaterra, assim. Depois teve uma as pessoas lembraram, é verdade, vamos falar da Ethel Smyth. Mas não é tanto quanto Benjamin Britten, que nem tu disse, né? Que é só se faz só música inglesa Britten, né? Essa é a primeira coisa que pensam, né? E, além disso, como sufragista... Bel, tem que responder a tua pergunta, né? Ela tem uma história também ótima, que ela foi presa e ela, como ela escreveu o hino das sufragistas, né? A March of the Women, ela regeu da janela com uma escova de dente. Vieram todas as sufragistas na rua ali, quando ela estava presa, e elas cantavam, e ela tem essa história fantástica. Eu acho assim... Eu, como eu disse, quem me dera ser a Ethel Smyth, tem muitas coisas que a gente se identifica, né, com todo esse movimento, porque a gente vê que uma pessoa individual pode fazer muita coisa, né? A gente acha que a gente vai só uma, mas na verdade eu me vejo hoje em dia nessa posição, sabe? Eu também me sinto muitas vezes muito sozinha, muito, meu Deus, como é que eu vou fazer isso sozinha? Mas na verdade a gente não está sozinho, né? Algumas pessoas precisam estar na liderança de certos movimentos porque existe um grupo de pessoas por trás que pode fazer essa mudança junto com a gente. Então, é legal se inspirar em pessoas como ela, porque ela era bem faca na bota, né? Que a gente diz aqui.
E para ti, qual que é a importância dessa redescoberta dessa ópera? Porque ela... Agora, a gente, faz um tempo, né, que ela ficou esquecida, entre aspas, mas qual que é a importância dessa ópera hoje? Por exemplo, a gente está passando... Aqui na rádio.
Eu acho, assim, eu acho muito importante, né? Eu acho muito importante porque existe um perigo, essa coisa de ser redescoberta. Uhum. É muito engraçado que tem várias mulheres na música que são redescobertas várias vezes. É chocante, sabe? E isso dá, assim, um nervoso na gente, porque tu acha... agora você acha que essa ópera... Porque, claro, eu vi essa ópera ao vivo em Glyndebourne, que é, assim, um festival de ópera muito de altíssimo nível. Vi ela 2 anos atrás. Mas não quer dizer que vai ficar que nem o Peter Grimes do Britten, que é sempre reencenado, né? Não tá na garantia. Não existe garantia para essas mulheres. Impressionante. Acho que a gente vê, redescoberta das mulheres. Gente, já tinha sido descoberta, redescoberta umas 5 vezes. Então, assim, eu acho muito importante, mas eu acho mais importante que a gente consiga plantar a semente, que as pessoas entendam que isso não é uma coisa única. Ela não fez só isso. Ela existe. E eu acho que é uma... Eu sempre falo que diversidade, equidade dentro do meio musical é uma decisão nossa, de todos nós, né? A gente como performers, o público como público, você tem que realmente ligar essa chave e você entender, porque, poxa, tem tanta gente na indústria musical sofrendo porque não consegue entrar, né? Não consegue entrar no meio, não consegue ter o seu espaço, mas isso, assim, não adianta botar culpa. Mas depende, não depende de mim, depende. Depende de todos nós. Eu espero que essa ópera de hoje plante essa semente, né? Aqui em Porto Alegre também, e para o público que ama ópera, né? Porque que o Brasil ama ópera, Porto Alegre ama ópera. Então, para saber que existe, não só essa ópera é uma ópera grande, uma ópera difícil de montar, porque é grande, né? A gente não está falando de uma ópera de câmara. Então, assim, mas é, eu vi ao vivo, é muito impactante, né? As pessoas pensam em Wagner, em Tchaikovsky, em toda essa, mas ela tinha uma linguagem toda dela mesmo, não dá para dizer, ah, é isso, não, não é que soa como Wagner, é uma coisa que tem influências, sim, como várias, né? Então, assim, eu acho importante que as pessoas conheçam, mas que também saibam que ela é uma de muitas.
Então, para encerrar, a gente queria que tu pudesse mencionar um momento dessa ópera, ou uma área, um dueto, ou uma cena, que tu recomendas, então, para o nosso ouvinte apreciar com mais atenção, para captar, então, essa essência que a gente está comentando aqui até aqui.
Essa é aquela pergunta que é tipo assim, qual é o teu compositor favorito? Né? Que é aquelas perguntas que não tem como responder. Olha, eu, sinceramente, essa ópera, eu recomendo que a pessoa assista várias partes, assim. O final, claro, é muito impressionante, mas ela, eu não tenho como escolher um dueto, uma, ela, eu acho que ela tem que ser assistida na sua, por inteiro, assim, para as pessoas terem uma ideia da força, né, da força sinfônica, da força de composição, né, da história, do drama, como ela toda, é uma história muito triste, né, uma coisa que pra gente aqui no Brasil, mas pra tu ver, eu nunca tinha pensado nisso, que alguém ia naufragar os navios para sobreviver, né? Então, assim, tem uma coisa, sim, bem essa coisa, esse dilema cultural e quem que tá certo. E, mas, enfim, não vou responder essa pergunta de alguma forma. Assistam, tudo assistam, bem, ou vejam pedaços. A parte do coro é muito bonita também, é uma coisa bem impressionante. Fica o convite. E para o pessoal do canto, já vou dizer, música para canto de mulheres é a coisa mais fácil que tem. Então, eu acho que já deixo a dica de repertório. É o repertório que mais existe, mais fácil de achar. Então, fica o convite a todos os cantores aqui de Porto Alegre, que realmente é bem fácil. E se entrar no site do Doni, é bem fácil de achar repertório também. E tem playlists lá. Então
tá, Gabriela, muito obrigada pela tua participação no programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade.
Imagina, obrigada a vocês pelo convite.
O programa Uma Ópera por Semana volta no próximo domingo, às 15 horas, aqui pelos 1080, na Rádio da Universidade. Esperamos que tenham gostado. Até semana que vem.
Uma Ópera por Semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.